Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a uma novidade que a gente está lançando aqui no nosso portal, que é o Que Rola na Trilha. Nós estamos começando aqui a gravar presencialmente no estúdio novinho do Na Trilha, e hoje eu tenho juntamente comigo aqui a Lúcia Conrado.
Eu mesma, euzinha, em carne e osso aqui. Lúcia Conrado, escaladora. Lembra dessa?
É, a Lúcia tinha tempo que não aparecia, né? Mas ela tá de volta aqui. E na minha frente, olhando aqui pra mim, já com seus olhos lindos, Rafael Pelissari.
Olá a todos vocês. É um prazer estar aqui presencialmente, né? Depois de muitos meses só ouvindo a voz de vocês, agora gravar aqui no Tete a Tete é muito mais gostoso.
E aqui à minha esquerda, Redi Siqueira.
É eu, carioca, perdido hoje em Vila Velha. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer. A gente tá gravando presencialmente, mas o ouvinte não vai ouvir isso presencialmente. Então, de verdade, é presencial ou não é?
É presencial, ué. Ele vai estar presente quando estiver ouvindo, não?
Confuso isso.
Ah, mas enfim, vamos tocar aqui o programa. Então, pessoal, a nossa ideia com esse formato aqui é lançar cada vez mais assuntos, lançar sugestões, dicas, o que estiver rolando por aí, nós vamos indicar aqui. Nesse programa especificamente, a gente que está estreando aqui uma gravação presencial, né? Nós vamos começar com uma certa novidade também, que é indicações. Então, o programa de hoje, nós vamos falar sobre algumas indicações que nós traremos aqui para conversar. Primeiramente para Lúcia. Lúcia, o que você trouxe aí para a gente indicar para nossa audiência?
Ah, ouro, muito ouro.
Muito ouro?
Isso. Eu trouxe como indicação a Trilha do Ouro, que é feita lá pela Serra da Bocaina.
Serra da Bocaina, onde que é isso?
Ah, fica em São Paulo, em São José do Barreiro.
São José do Barreiro. Redi, você já fez essa?
Já, inclusive com a colega aqui de mesa. Fizemos em 2015.
Acho que foi 2016.
2016. Carnaval de 2016.
Isso.
E qual que é o diferencial dessa trilha lá, Lúcio?
Pra mim, foi a primeira vez que eu saí em trilha com o Redi e a digníssima loura dele, né? E eu tava naquela regra dos três. Se eu não fosse naquele convite, nunca mais eu ia ser convidada.
Que regra é essa?
Explica aí, Redi, qual é a regra.
Chamou três vezes. Não foi, filho. É porque não tá a fim de ir. Então, não chama mais.
Mas você tinha ido outras duas ou não? Ou foi a sua primeira vez também?
Não, eu já tinha feito a trilha.
Ah, ok.
A gente tá falando de convite, né? Convidou. Três vezes não vai, meu amigo. É porque não tá muito afim.
Mesmo se a justificativa for boa?
Rapaz, é raro ter uma justificativa boa, tá?
É só morte. Só morte.
Só morte. Então, se não for a terceira vez, morre, então. É isso.
Morte da pessoa, né? Não precisa, de parente também não é desculpa, não.
Tá, então, e aí, Lúcia? Você tinha o convite do Redi pra ir pra essa trilha do ouro, e era a terceira vez, era a sua última chance, e aí?
E aí que eu aceitei o desafio. Porque não é uma trilha fácil, não.
Uma escala aí de 1 a 5, qual é o nível de dificuldade dele?
5. Pra mim foi 5.
Pra você foi 5?
Foi 5. É uma trilha difícil, não é uma trilha pra iniciante, não.
Eu não conheço, né? Então, não sei. Redi, é nível 5 mesmo? Como é que é? Difícil?
É, 4,5. Não é nada, assim, assombroso, né? Porque tem trilhas que por aí que realmente é... Por exemplo, Serra Fina. Serra Fina é uma trilha considerada muito difícil, porque é difícil de navegar, tem trechos que não tem água, que não é o caso da Trilha do Ouro. Tem até água sobrando lá, né?
Nossa, o lugar é lindo.
O que te motivou a fazer essa trilha especificamente? Você já conhecia ela, já tinha ouvido falar, olhou na internet, conversou com alguém que já foi?
Então, não. Na verdade, eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que aceitar o convite. Se eles me chamassem pra ir pra PQP, eu tinha que ir. Não tinha jeito. Entendeu?
Sim.
Então, eu...
PQP é parque de onde?
Ah, é o parque de algum lugar. E aí eu aceitei o desafio e foi doído pra mim, tá? Até porque eu era iniciante nessa situação de trilha. Então, a pessoa vai fazer a trilha de tênis. Não recomendo, gente. Eu não tinha botina naquela época. Hoje em dia eu tenho, tá?
Você tava bem começando mesmo, então, né?
É. Foi um início difícil, mas foi bom.
Pô, mas fazer a trilha de tênis mostra realmente que você tava no início mesmo, né, cara? Não se pode ir de tênis pra uma trilha, né?
Olha só, eu tenho
tava
a foto...
Tava de bermuda também? Só pra saber.
Não. Eu tenho a foto do tênis e do meu pé. Final de trilha. Caramba. Final dos 3 dias de trilha.
Beleza, vai pro Instagram na trilha, você pode?
Nem pensar, não? Horroroso. Se eu mostrar uma foto daquela no Instagram... Eu vou perder todos os meus seguidores, que são meia dúzia de seguidores, pronto, acabou.
Mas foto de tênis feio, o pessoal não liga não, tá tranquilo.
Não, pior é o pé.
Ah, tá, ok.
O pé.
Ah, mas pé também, o pessoal não liga não.
Bota uma foto do pé naquela e manda uma foto do pé atual. Quer dizer, o Renan põe o pé antes, depois,
isso
entendeu?
Isso dá
aí
até
isso.
Pra fazer aqueles anúncios, né, de emagrecimento, né, antes e depois.
Sabe aquele desenhozinho da balança, vocês já viram na balança na farmácia, que tem assim um pé de dragão e um pé bonitinho? Então, sim. Eu posso fazer isso.
Isso aí.
Muito bem.
Trilha do ouro.
É a sua indicação hoje.
É a minha indicação de ouro.
E qual o preparativo que a pessoa tem que fazer pra encarar isso aí, na sua opinião? A pessoa fala assim, quero ir lá fazer isso.
Tem que ter uma boa mochila.
Comprar equipamento.
Barraca. Que depois a gente descobriu que a gente podia fazer sem barraca, né? Sem levar a barraca, né, Redi? A gente podia ter feito...
Sem barraca?
Sem levar a barraca, só levando saco de dormir, né?
Os pontos que a gente dormiu, que a gente acampou, na verdade são pousadas ou abrigos, né? Podia ter reservado quarto lá. Eu acho que não precisava... Não, de saco de dormir precisaria, né? Porque normalmente eles não têm roupa de cama. Mas poderia ter feito sem barraca.
Seria muito mais leve, muito menos tortuoso, porque foi tortuoso carregar. Pra mim foi a primeira vez. Pro Redi, pra Loura, não foi a primeira vez. Pra mim, pra Sandra também não era a primeira vez que ela fazia uma trilha longa, né? A Sandra também foi. Eu acho que ela já tinha feito uma trilha longa, né?
É, acho que já, mas é o mesmo problema de equipamento, né?
É.
Equipamento pesado.
A gente compartilhou um pouco o peso, mas mesmo assim... Imagina uma trilha onde que nenhum dos quatro escapou de escorregar e cair de bunda no chão.
Mais de uma vez.
Peraí, ninguém caiu?
Não, todos os quatro
todos
caíram.
Todos os quatro caíram.
Todos nós.
Você gente, também, Redi?
Também,
o Redi,
mais de uma vez.
Eu tive o prazer de ver o Redi caindo...
Igual uma tartaruga com um casco pra baixo.
É a tartaruga ninja, sabe?
Tá bom.
E no quesito preparo físico, a pessoa se prepara como? Botando peso nas costas e subindo escada, como é que seria esse preparo? São quantos quilômetros por dia, Redi, mais ou menos?
Eu acho que dá mais ou menos uns 20 quilômetros por dia.
Ah, mas calma aí. Já...
Não, são 48 quilômetros no total.
É, do jeito que a gente fez. Porque assim, a gente fez a trilha... É a partir de São José do Barreiro, né? E aí é meio que descendo em direção ao mar, né? Você começa em São Paulo e você vai terminar lá em Mambucaba, no Rio de Janeiro. Mas até onde a gente foi, que tinha resgate no final da trilha, dá isso, 40 e poucos quilômetros, se não me engano.
Porque você pode ir andando da cidade de São José do Barreiro até a entrada do parque da Serra da Bocaina. Ali são, acho que
deve ser mais uns 20
km, exatamente. No caso, a gente foi, pegou um transporte, né? Contratou um transporte que levasse a gente até a entrada do parque de carro.
É usual as pessoas fazerem isso. Lá em São José, pegar um transporte para a entrada do parque. Ou então caminha até Mambucaba para poder pegar um ônibus para Angra ou para Paraty, dependendo da origem, né? Para onde a pessoa vai voltar.
Show! Trilha do Ouro, Serra da Bocaina. Tá bom, essa é a sua indicação, Lúcia. Vamos ver quem dá... Da nossa audiência já conhece.
Só para complementar um pouco essa história da indicação da Lúcia aí, a trilha passa pela Serra do Mar, né? Então, assim, você tem aquela vegetação de Mata Atlântica. Em termos de meio ambiente, é muito legal, é um visual muito legal. Você tem várias cachoeiras para tomar banho. E chama Trilha do Ouro porque era um dos caminhos que era usado para levar o ouro das minas, né? De ouro preto, diamantina, né? Também em região dos diamantes e tudo. Para Paraty, que era o porto onde eles embarcavam essas riquezas para Portugal. Inclusive, lá perto de Paraty, tinha um ponto de inspeção, que era a Casa do Quinto, onde eles cobravam o imposto da coroa e tudo. E tem ainda trechos da estrada original que os escravos fizeram, né? De pedra e
tudo.
Olha
que legal.
Então, assim, além do valor, né, de trilha mesmo, de meio ambiente, tem uma tocada histórica nisso aí, né?
É bem legal mesmo. E tem mata fechada ou é só planície? Como é que é?
Não, você passa por trechos de Mata Atlântica.
Olha!
Bem fechada, inclusive esse que é um dos problemas, assim, é uma das coisas que eu lamento, né? Porque Eu fiz a trilha num intervalo de 10 anos, se eu não me engano. E você percebe que a trilha tá se acabando. Principalmente pela falta de uso, né? As pessoas não vão. Hoje em dia você ouve falar de Patagônia e tudo. A galera vai muito mais pra Patagônia do que pras trilhas aqui do Brasil. E a falta de uso da trilha, a mata tá retomando. Então, assim, se não houver as pessoas passando e não houver um interesse turístico, econômico naquilo ali, a mata vai tomar aquilo de volta.
E isso é ruim ou bom?
A mata tomar de volta?
Eu acho bom.
eu acho que não. Eu acho que... Eu, assim, apesar de ser, né, ecologista de carteirinha, eu acho que a gente faz parte do meio ambiente. A gente deve usufruir isso.
Mas se usar com responsabilidade, digamos assim, não com... Eu falo, tá, a mata tomar de volta como se fosse...
Como se fosse, você tá falando no sentido de que vai acabar a trilha.
Não, eu não
acho que isso seja legal, acabe a trilha.
Eu acho que seja mantida a trilha, mas sem gerar um grande impacto, né, no local. De repente ela tomando de volta. Não sei, porque eu nunca fui, né? Vocês dois que foram podem ter uma visão muito melhor que a minha.
Do jeito que a mata tá lá tomando conta da estrada, eu acho que é difícil reverter. Realmente, né? Porque as pedras, inclusive, estão saindo do lugar, estão se perdendo ali no meio da vegetação, da solo, difícil.
Entendi. Então essa aí foi a indicação da Lúcia, né, uma trilha que ela indica pra gente aí. Redi, você tem alguma indicação pra gente aí, pra gente debater, literalmente colocar na mesa e debater sobre ela? Eu tenho uma indicação aqui, mas se não tiver a gente pode...
Eu particularmente sou muito fã do Parque de Ibitipoca. Que fica perto de Juiz de Fora. Né? O lugar é muito bonito. O parque em si é muito organizado. Funciona super bem. Então, assim, não conheço todos os parques do Brasil. Mas dos parques que eu conheço, Ibitipoca dá longe de qualquer um deles em termos de organização, de limpeza, de estrutura.
Que legal. Isso é importante, né?
Muito, 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 muito bom. As trilhas são super bem sinalizadas. Não tem essa história de você ter que contratar condutor. Você consegue navegar muito bem por lá. Várias cachoeiras, tem caverna lá também, tem várias grutas, né? Na verdade não são cavernas, são grutas. E muito legal. E a área de acampamento, a área de estrutura lá é super boa. É um lugar relativamente frio, né? As noites são frias, mas você tem chuveiro de água quente, banheiro sempre limpo, tem uma cantina lá. Então é uma estrutura muito boa, eu recomendo muito visitar lá o parque.
Eu não tive oportunidade ainda de conhecer, apesar de ter sido chamada na segunda vez. Graças a Deus.
Já tá no crivo, tá quase, né?
Tava quase. Aí a terceira vez foi a Trilha do Ouro, mas eu ainda vou ter oportunidade de conhecer Ibitipoca, então não posso nem falar muito, só sei as histórias que o Redi e a Loura contam dos passeios que eles fizeram por Ibitipoca.
Eu já ouvi falar muito bem desse local, já vi algumas fotos emblemáticas, né, que tem, acho que tipo...
A Janela do Céu.
Janela do Céu.
A Janela do Céu, que sempre quem vai lá tira bastante fotos. Já ouviu falar, Rafael, de Ibitipoca?
Não, desse nome eu já ouvi falar, mas não ouvi fotos ainda.
Engraçado, só pra quem tá vendo aqui, eu perguntei pro Rafael, ele balançou a cabeça dizendo que não, né, mas não adianta muito.
Se vocês não puderam ver.
Obrigado, que teve a expressão aí verbal. Enfim, é Minas Gerais isso, né?
Próximo, no município de Lima Duarte, próximo a Juiz de Fora.
Lima Duarte, tá bom.
Pé de Roque Santeiro, provavelmente.
Eu dei a deixa isso aí, Rafael. Isso aí, pegou bem. Teve um detalhezinho aqui, galera, que o Rafael, que o Redi falou, foi a questão de não precisar de usar condutor, né? Eu acho que qualquer dia vai ser interessante a gente gravar um programa falando sobre isso. O que vocês acham? É uma polêmica isso, viu? A gente... Inclusive, em muitos episódios, a gente indica a contratação de condutores e aqui a gente está falando de não contratação.
Não, mas veja isso. Bem, a gente tem que ter uma...
Um critério aí, né?
Não, nada contra a contratação de condutor. Agora, também existem experiências, né? Existem situações que eu quero... Geralmente, eu quero ir num lugar sem condutor. Eu gosto de estar fazendo trilha, de descobrir as coisas e tudo. Mas nem sempre...
é autossuficiente pra isso, né?
Pois é, são alguns anos, né, que se transformaram em cabelos brancos, de experiência, sempre bem equipado e por aí vai. E outra coisa, mesmo com toda essa experiência, eu já fui em lugares onde contratar um condutor foi super importante. Um deles é o Petar, que fica em São Paulo, né, que é o Parque das Grutas lá, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. E, assim, fundamental né, um condutor lá. Então já houve situações em que eu contratei condutor e não me arrependo. Foram situações boas.
Já teve situação que você contratou e se arrependeu? Eu já tive.
É, já. Já teve situação assim. Não de que eu tenha exatamente me arrependido, mas numa situação que eu contratei o condutor e descobri que, na verdade, não precisava dele nem por obrigação legal e nem em termos de navegação ou estar em trilha ou nada disso.
É, o que o Redi comentou, a bitpoca é bem sinalizada, então depende da sua autoconfiança. Se é a primeira vez que você vai se enfiar numa trilha, você está com receio, contrate um condutor para o seu...
Ou vai com algum colega que conheça,
isso,
né?
Seu psicológico ficar mais confortável. Agora, você já tem uma certa experiência, se lá é tudo sinalizado...
É, tem um outro detalhe em bitpoca também. Por exemplo, Janela do Céu, que é um atrativo muito, muito procurado, e é o extremo do parque. Né? Você tem a portaria do parque, Janela do
importante
Céu.
Essa.
Janela do Céu é talvez seja a trilha mais longa, né? O oposto do parque. E existe um tempo que você tem para estar retornando, passando na portaria de novo. Então, acho que para passar na portaria você tem que estar passando de volta 5, 6 horas, alguma coisa assim.
Dá para acampar lá dentro? Dá, né?
Dá para acampar. No, eu prefiro acampar do que ficar na cidade. É muito legal a área de acampamento lá. Então, assim, se você tem que passar no parque na portaria, né, saindo, tipo, 5, 6 horas, tipo, 2, 3 horas da tarde, tem um guarda-parque lá na Janela do Céu tocando o pessoal pra fora.
Ah, porque ele já sabe o tempo que a galera precisa pra voltar.
Exatamente.
Né?
Então, assim, independente de você estar com um condutor ou não, os guarda-parques são presentes. É um parque onde você tem guarda-parque e eles estão presentes, estão atuando lá.
É bom, o Rafael tá sem indicação, né, Rafael?
Estou.
Hoje tá sem. Então, a nossa proposta, galera, só pra vocês ficarem sabendo aí, é justamente a gente ter um bate-papo, né, solto, leve, né, onde eu vou ter pouco trabalho de edição, né, não, a minha intenção é ter uma maior fluidez dos feed, do nosso feed, né, do nosso canal. Obrigado, Redi. Esse arrastar aqui foi o Redi que tava arrastando.
Rapaz,
o microfone.
Deu pra você ouvir?
Deu, né?
Caraca.
Aí, enfim, a nossa proposta é lançar mais programas, lançar mais episódios, né, e ter a maior interação com vocês, porque justamente a parte de edição é a parte mais demorada, que eu, como todos sabem, sou bem chato com isso, mas penso que a partir de agora, até mesmo essa gravação aqui tá sendo algo experimental. É muito importante pra gente, ouvinte, que você diga pra gente o que você achou, que você qual a coisa que você gostaria de pontuar, o que, que você quer ver, o que, que a gente pode fazer, né? Agora as nossas possibilidades vão se aumentando. Mas, voltando aqui pra parte de indicações, eu não sei se vocês já pararam pra analisar, mas eu queria fazer uma indicação aqui, que é o site do Ministério do Turismo.
Respondendo a sua pergunta, não parei pra analisar.
obrigado pelo feedback. Enfim, que é o turismo.gov.br. Eu não estou recebendo nada do governo, não estou recebendo nenhum tipo de incentivo, mas esse site ele já me baseou em bastante pesquisa, várias pesquisas que eu já fiz. Eu entrei aqui no site deles e tem uma coisa que que eu achei bem interessante. É o chamado Mapa do Turismo Brasileiro. Que ali, cara, você consegue enxergar várias informações sobre a região que você quer visitar, sobre a região que você está hoje, e entender como que é o comportamento turístico daquelas regiões, se é um turismo gastronômico, um turismo de aventura, um turismo religioso, um turismo de saúde, que pouca gente conhece. Existe hoje uma grande segmentação da área de turismo, né? E aí tem poucas coisas que são exploradas. Né? A Cássia Felisberto, que já gravou conosco aqui e que hoje também é integrante do Na Trilha, ela é a turismóloga que vai estar trazendo pra gente esse tipo de informação, que vai nos informar e mostrar detalhes técnicos de como que o turismo funciona. Mas hoje ela não está aqui, qualquer dia a gente vai chamar ela para gravar, mas eu quero deixar essa recomendação aqui de vocês olharem e pesquisarem o site do Ministério de Turismo do Governo Federal. É bem bacana, é bem completo e traz um monte de informação sobre a questão turística mesmo, né? E é a parte que ele se aprofunda. Tem estudos ali das regiões, tem pesquisas, né? Você que trabalha aí com turismo, tem uma agência de viagens ou quer se aventurar né, nesse ramo, né, nesse comércio, vamos colocar assim, ele vai te ajudar bastante, cara.
É fonte segura também, né? Um local onde você Exato. Tem informações seguras e precisas, né?
Sim, sim. É um lugar que você pode, pelo menos...
Pode confiar, né?
De certa forma, você acreditar no que tá ali, né? Não é um site qualquer, né? Não menosprezando os outros sites que tem muitas informações por aí. A gente sabe e até vai indicar alguns deles aqui futuramente. Mas hoje eu queria trazer para vocês aí essa indicação, né? De que vocês conheçam ali o site do Ministério de Turismo. Especificamente essa questão do programa de regionalização do turismo, né? Que ele vai trazer ali essas informações, né? De fato, de como que são desenhadas ou como que são estruturadas e criadas essa parte tão importante da economia que é o turismo. Né? Muita gente vê como diversas coisas, o comércio, a indústria e tal, mas o turismo ele é uma ferramenta muito estratégica de economia para um estado, uma região ou até mesmo uma cidade, né? Então, fica aqui a minha dica hoje. Site do Ministério do Turismo. Alguém quer comentar alguma coisa aí?
Não, para não dizer que eu não indiquei nada.
Você vai indicar o quê?
Eu queria indicar você, ouvinte, aí lá no Facebook do Na Trilha e compartilhar um episódio nosso.
Isso!
Isso é uma boa indicação.
Mas não esqueça de colocar lá como público sua publicação pra gente poder te agradecer.
Muito bom, Rafael. Eu gostei demais da sua indicação, tá? Porque isso aí, de certa forma, não só no Facebook, como também o Instagram, o Twitter, ele acaba sendo uma ferramenta de um termômetro que a gente tem para saber como que a gente está alcançando o nosso ouvinte.
Vale relembrar que você, ouvinte, que faz qualquer tipo de atividade, esporte, marca a gente, manda lá no inbox do Instagram, que a gente posta. A gente adora postar foto dos nossos ouvintes praticando, fazendo exercício, fazendo alguma atividade física.
É, e eu vejo, ó, vou falar uma coisa, eu vejo várias fotos dos ouvintes que eu adoraria compartilhar, mas esqueceram de colocar a tag Natrilheiros.
Ah, tem a tag hashtag Natrilheiros.
Isso aí, é uma tag que a gente tá tentando emplacar aí. Porque o Yuri Motoyama, quando ele participou com a gente, sugeriu da gente fazer uma tag. Você lembra qual que era? Yoga na trilha. Só que era uma tag já era muito usada. E aí eu fui tentar usar aquela tag pra localizar as possíveis publicações. Tinha lá mais de 1000 publicações dessa tag. Eu falei, poxa, muita gente tá compartilhando na trilha. Eu olhei, não era. Então eu pesquisei lá, não consegui. E a tag hashtag Natrilheiros é uma tag que não é utilizada e somente os ouvintes na trilha, os que forem compartilhar, vai aparecer pra gente aqui. E aparecendo essa tag, eu vou compartilhar.
Muito bom.
Renan, antes da gente acabar, tem uma indicação que a gente já tava esquecendo. Em setembro, em Pancas, nós vamos ter o Festival de Montanhismo de Pancas.
Então, é verdade.
A galera que escala, que curte uma trilha, que curte um pedal, pode vir, procura lá, a gente tem o Instagram, que é...
No Instagram é Montanhismo Pancas, ok?
Beleza.
E no Facebook?
Calma que eu tenho que olhar.
Que nem eu não lembro.
Tá vendo só?
E o lugar que vai ficar situado, galera, é o Sítio Cantinho do Céu.
Sítio Cantinho do Céu.
Melhor
é onde
estrutura.
Vai ser a base de operações da gente lá. A gente vai ter algumas palestras, palestrantes importantes.
E eu também vou estar lá. Presente
também. O Na Trilha vai estar lá. E...
Sorteio de brindes.
Sorteio de brinde depende da gente ter brinde.
É importante sortear.
Não, sem querer estender muito, é um festival muito bacana. O ano passado rolou, eu fui lá, foi bacana pra caramba. E é algo que a comunidade de escalada, acho que não só de escalada, mas os aventureiros em si, são carentes, né, desse tipo de interação, desse tipo de ação, movimento, e que vale a pena a gente incentivar, divulgar e principalmente participar. Falo porque eu já fui, eu gosto, né? Gosto de estar junto com os amigos lá. É o momento que a gente tem pelo menos uma vez no ano para estar junto com a galera.
Então, no Facebook é Festival de Montanhismo de Pancas. Então, é fácil. Colocou lá, Festival de Montanhismo, você vai encontrar a gente, pode ter certeza.
E lembrando que sempre é a votação da mulher mais bonita do evento,
nossa,
né? Que ela ganha o título de Miss Panca.
Nossa, né? Deus, eu tava vendo essa vinda lá da curva, rapaz.
Olha só.
Fala no microfone, Luz.
Olha só. Esse, a escolha da garota mais bonita e mais, né, foi no, na festa junina. Não vai ter no festival de montanhismo, não.
E quem foi a Miss Panca desse ano?
Ah, não conto, não conto.
Quem foi, Redi?
Rapaz, foi complicado, porque assim, houve uma polêmica, né? A pessoa que ganhou, houve o...
Pediram árbitro de vídeo.
Exatamente, teve árbitro de vídeo, o negócio não ficou bom, não. E a pessoa perdeu o título, cara.
Perdeu? Vou te falar. Por quê?
Perdeu o título, porque...
Doping? Que é?
Não, não, apareceu uma concorrente que tinha sido jogada pra fora da competição.
Uai!
Entrou com
habeas corpus?
Com habeas corpus e conseguiu arrancar o título lá.
Descobriu uma unha encravada na primeira, né, Flor? Essa unha encravada.
Unha encravada é pré-requisito.
Tomou a faixa, pode ter certeza.
Descobriu que o pé não era muito fotogênico e eu não vou dizer quem foi.
Ué, mas como assim? Existe uma ganhadora e não pode ser divulgado? Como é que é?
Não, a ganhadora...
Maçonaria, é isso?
A ganhadora, sim. A ganhadora... Não posso divulgar a pessoa que perdeu.
Que entrou com recurso.
É.
Tá. Quem foi que ganhou?
Foi a Dudete, era isso?
Dudete, é.
Maria Eduarda Dudete?
Dudete.
Tá bom.
Parabéns aí, Dudete. Depois manda a foto pra gente.
Mas eu acho que se as pessoas forem lá no Instagram ou no Facebook do festival, eu acho que vão conseguir descobrir. Eu
Ai,
acho
Jesus.
Que sim.
Eu vou deixar essa tarefa aí pros ouvintes. Eu não vou procurar, não vou pesquisar. E quem achar primeiro aí, posta lá no grupo, marca, que a gente vai entender quem foi aí que correu atrás desse recurso, que tinha um dedinho torto. Né, Lucy?
Não sei de nada. E olha, eu não sei de nada.
Essa foi a nossa primeira gravação presencial, né? Foi um teste aqui que a gente fez de como que seria essa gravação. E estamos estreando aqui para o estúdio do Na Trilha, né? E já lançando aí um programa novo que é O Que Rola na Trilha. E aí o que tiver rolando aí na trilha, ou rolando de notícia, ou rolando de indicação, nós vamos juntar essa turma toda aqui e devagarinho... A forma que der, nós vamos lançando e trazendo vocês aí novidades sempre que possível.
E sem rolo, né, Renan?
Sem rolo, é. Não, a proposta desse programa é ter o mínimo de edição possível. Então eu vou mexer alguma coisa aqui da música, colocar uma musiquinha de fundo, poucos cortes, justamente pra a gente ter sempre aí no máximo... 30 minutos de programa, vai ser um formato fechado, 30 minutos somente, né, que você escuta numa ida pro trabalho. E aí, vocês, o que vocês acharam de gravar presencialmente? É melhor? É mais tranquilo? Rafael, o que você achou de gravar presencialmente?
Gostei muito.
Não, foi a primeira vez, né, que a gente já gravou lá em Americana.
O Na Trilha é a primeira vez.
É verdade. É. Segunda vez, né, que a gente gravou aquele programa lá que a gente falou sobre... O seminário, isso, que esse ano vai rolar de novo. Mas não era com os nossos equipamentos.
Exatamente,
né, cara?
Não era só Na Trilha.
É, não era com recurso nosso mesmo. E aí, Redi, como é que foi gravar presencialmente?
Eu vou ter que me disciplinar, porque eu sou muito inquieto, já arrastei o microfone, fiquei instalando caneta.
É, saiu tudo aqui na gravação. O ouvinte vai mostrar pra gente.
É,
aí,
bom, é bom porque ele entende a naturalidade da coisa.
É isso aí.
Olha
só. A proposta
só,
é essa mesmo.
Eu curti demais estar participando aqui desse teste. E mais ainda, né? Gravando, né? Que fazia tempo que eu não passava por aqui.
E sabe o que é melhor, Rafael?
Ah.
A Lúcia gravou o tempo todo, cara. Ela não caiu nem uma vez.
É verdade.
E o som dela ficou bom, cara.
Bota aquela tema do We Are The Champion no fundo, por favor.
We Are The Champion.
Eu espero um dia poder gravar com toda a equipe do Na Trilha. Renan vai pagar passagem aérea pra todo mundo que tá espalhado pelo Brasil.
Bora,
pra que,
tem que vir.
Vocês possam vir conhecer Espírito Santo e a gente gravar todo mundo junto aqui.
E o estúdio aqui cabe, hein?
Isso é uma grande ideia pra um evento, hein? Um encontro na trilha.
Encontro na trilha?
É.
Em Pancas?
Pode ser, ó. Quem sabe?
Encontro na Trilha 2019. Vem aí. É ao planejamento, hein? Vende e dá aí. Então é isso, galera. Muito obrigado por sua paciência. Diz pra gente o que você achou desse formatinho aqui, dessa nossa interação. E aguardamos o seu feedback. Lembrando que para você mandar é só ir lá no nosso site www.vcnatrilha.com.br ou através das nossas redes sociais @natrilhapc e pelo e-mail natrilhapc@gmail.com.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, galera.
Tchau.
Nossa, Redi tá numa animação, viu?
É porque é difícil dizer tchau.
É verdade. Vamos. Até a próxima, então.
Vamos gravar pra valer agora?
Um grande abraço, um grande beijo e Tchau.
Faça desse podcast a sua aventura.